Olá, eu sou José Miguel Garcia Medina e este é o episódio número 14 do nosso podcast. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número 14 do nosso podcast. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e hoje eu quero dedicar esse episódio ao exame de um tema que é muito interessante, especialmente para aqueles que atuam nos tribunais superiores. Tem a ver com a função desempenhada por esses tribunais. As funções nomofilática, uniformizadora, paradigmática e também diquelógica. É um assunto, digamos assim, um pouco pesado, mas muito importante. Tenho a impressão de que tem havido aí uma confusão entre as finalidades pública e privada desempenhada por esses tribunais, mas é um assunto que nós estávamos devendo aí, nós tínhamos que tratar sobre ele. Eu tenho estudado esse tema há muito tempo, foi objeto da minha dissertação de mestrado, que defendi em 1997 na PUC em São Paulo, e acabou dando ensejo ao meu primeiro livro, que hoje está na sétima edição, Pré-Questionamento, Repercussão Geral, da Questão Constitucional, Relevância da Questão Federal. Eu também abordo esse assunto na Constituição Federal comentada, sob o prisma da Constituição Federal, né, dos fundamentos dos recursos dirigidos aos tribunais superiores, e também falo sobre esse tema no Código de Processo Civil comentado. Mas aqui nesse episódio eu vou aqui apresentar as bases, aspectos que são ali o ponto de partida para o estudo dessa matéria e, a meu ver, é imprescindível que aqueles que se preocupam com a atuação dos tribunais superiores, aqueles que advogam, né, nos tribunais superiores, me parece algo relevante também. É algo que tem sido aí objeto de nossa atenção no dia a dia da advocacia já há bem mais de 20 anos. Espero que vocês gostem e, se gostarem, peço que vocês compartilhem com seus colegas, seus amigos, seja aí nos colegas de escritório, colegas advogados, né? Colegas assessores, juízes, etc. E também com seus colegas estudantes, professores e assim por diante. Obrigado, vamos lá. Qual a relação entre o direito de recorrer e a função desempenhada pelos tribunais em geral e pelos tribunais superiores, particularmente os tribunais superiores? Vamos conversar um pouco hoje sobre funções nomofilática, uniformizadora, paradigmática e diquelógica dos tribunais, sobretudo no contexto brasileiro dos tribunais superiores, e as finalidades pública e privada dos tribunais. Bom, são apontados normalmente três como os fundamentos que justificam a existência dos recursos, segundo se expõe na doutrina. O primeiro é o inconformismo das partes quanto à decisão proferida contrariamente ao seu interesse. O segundo, o interesse do próprio Estado em que a decisão seja proferida corretamente. E também, em sistemas jurídicos como o brasileiro, a necessidade de uniformização da inteligência do direito federal em sentido amplo. Isso é, o direito federal lato sensu, que compreende o direito constitucional federal e o direito federal infraconstitucional. Isso é, a inteligência da norma constitucional, a inteligência das normas oriundas das leis federais. A nosso ver, as disposições existentes no Código de Processo Civil de 2015 apenas realçam aspectos que antes já eram perceptíveis, considerando o que dispõe a Constituição Federal Brasileira de 1988 e também tomando em consideração a evolução histórica do Supremo Tribunal Federal e do recurso extraordinário, e depois, com a Constituição de 88, do Superior Tribunal de Justiça e do recurso especial. Com outras palavras, os tribunais superiores não adquiriram uma nova função a partir do Código de 2015. Esses tribunais superiores têm, assim como antes, por função primordial, a fixação da inteligência do direito constitucional e do direito federal infraconstitucional. Isso, aliás, é pacífico na doutrina, mesmo a doutrina anterior à Constituição de 1988, que afirma que, com os recursos dirigidos aos tribunais superiores, esses órgãos atuam com a finalidade de assegurar a inteireza positiva, a validade, a autoridade e a uniformidade de interpretação da Constituição e das leis. Muita gente escreveu isso, mas apenas para recordar de quem escrevia isso desde há muito tempo, antes da Constituição de 88, eu me recordo aqui pelo menos de três autores. Eu me recordo aqui do Pontes de Miranda, em seus comentários à Constituição de 1967, o professor José Afonso da Silva, uma obra clássica sobre recurso extraordinário, e também o professor Arruda Alvim. Então, um livro que, embora não seja um livro muito longo, é muito denso, né, sobre a antiga arguição de relevância. Mas, enfim, esses tribunais superiores fazem isso por ocasião do julgamento dos recursos extraordinário especial. Recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, especial pelo Superior Tribunal de Justiça. E eles fazem isso em razão da provocação de uma das partes envolvidas na lide. E também fazem isso com o fim de aplicar a solução que eles identificam, ou seja, a inteligência, o sentido da norma, ao caso concreto. Percebam, os tribunais superiores, portanto, atuam com o propósito de definir o sentido da norma e, ao menos no direito brasileiro, aplicam ao caso concreto. Por conta disso, se afirma na doutrina que os tribunais superiores teriam as funções nomofilática, diquelógica e paradigmática. Na verdade, a meu ver, a paradigmática decorre da nomofilática, assim como a função uniformizadora, que está na raiz do surgimento do antigo recurso extraordinário, né? Que seriam: função nomofilática é a função de preservar a rigidez, a validade, a autoridade da norma. Função paradigmática diz respeito ao fornecimento de padrões decisórios para o julgamento isonômico de casos afins. E, por fim, a função diquelógica tem a ver com a aplicação do direito ao caso concreto. Há muita gente que fala sobre isso na doutrina, mas eu gosto, em particular, do que escreve o professor Mancuso a esse respeito. Bom, todas essas funções, elas se combinam. Mesmo a função que muitos de nós chamamos de diquelógica, condiz com o papel de definir o sentido das normas jurídicas, pois nós interpretamos os elementos presentes no sistema normativo com o propósito de resolver casos. Isso está presente nitidamente em disposições constitucionais que regem os recursos extraordinário especial em nosso direito. Com efeito, está escrito ali tanto no artigo 102, inciso 3º, quanto no artigo 105, inciso 3º da Constituição, que o Supremo e o STJ, quando eles julgam os recursos extraordinário especial, eles julgam as causas decididas. Então, por isso que, no contexto brasileiro, não é correto dizer que esses tribunais funcionariam apenas como cortes de cassação. Eles são também cortes de revisão. Bom, aquilo que eu comentei no início, né, revela que a existência de recursos como meios de impugnação, embora num primeiro momento tenha dito respeito quase que exclusivamente à tutela de interesses dos litigantes, foi aos poucos passando a concretizar interesse público do próprio Estado, que, como a gente mencionou já, deve ter interesse em que as decisões sejam proferidas com acerto. Nesses termos, quando atua ao julgar recurso interposto contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau, o tribunal desempenha não apenas a função de resolver a lide, isso é, de dar resposta ao que reclamam os litigantes. Afinal, o órgão jurisdicional também deve atuar de modo a contribuir para com a certeza do direito. Sob esse ponto de vista, os tribunais em geral, quando julgam recursos, ainda que o façam preponderantemente pelo interesse privado das partes, também atendem a uma finalidade pública. Na doutrina, se costuma tratar de distinção entre finalidades pública e privada dos tribunais, ou, como alguns preferem chamar, do exercício de ius constitutionis e os litigatores. Costuma-se falar disso, sobretudo com vistas à atuação dos tribunais de cúpula, como aqui no Brasil, são o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Esse assunto não é assunto, aspas, novo. Eu vou mencionar aqui pelo menos um autor que trata do tema lá atrásão, que é o Calamandrei, num livro dele sobre a cassação, recurso de cassação. Então veja, distinção entre finalidade pública e finalidade privada, que tem a ver com o que na doutrina se costuma dizer exercício de ius constitutionis e ius litigatores. A nosso ver, essa análise pode fornecer apenas uma visão parcial do fenômeno, ao menos tendo em vista o que dispõe no Brasil a Constituição e as leis, e o modo como se dá a construção da solução jurídica no processo. A nosso ver, é muito difícil extremar de modo absoluto as funções pública e privada exercida pelos tribunais. Não se pode, segundo nós pensamos. Não se pode afirmar que os tribunais exercem função pública ou privada, como se houvesse apenas duas alternativas e os órgãos jurisdicionais devessem optar por uma delas, afastando a outra. Bom, aqueles que vão ao Poder Judiciário sempre pretendem obter uma decisão correta, ainda que correta entre aspas, sob seus pontos de vista sobre a lide. Aí residiria, por assim dizer, a chamada função privada da atuação dos tribunais. É o que sustenta a doutrina, a função privada dos tribunais, quando os tribunais atuam para realizar aquilo que se encontra no propósito das partes, dos litigantes. Mas isso não exclui nem mitiga, em relação a qualquer dos tribunais, mesmo aqueles que não sejam tribunais de cúpula, a realização de uma função pública, já que os órgãos jurisdicionais em geral devem atuar de modo a corrigir, sendo o caso, decisões erradas. E ainda que isso não seja dito em relação àquele órgão que julga um recurso como parte do organismo jurisdicional como um todo, ele deve assim atuar para que se obtenha a paz jurídica, já que essa também é uma finalidade da jurisdição. Então vejam, não é, segundo nós pensamos, possível dizer que, por exemplo, o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, não realizaria uma função pública. Aliás, como também os juízes de primeiro grau quando atuam. Não é correto dizer que esses órgãos realizam apenas uma função privada de julgar apenas o caso concreto. E apenas os tribunais superiores realizariam a função pública de tutelar o direito material, o direito objetivo. Além disso, é possível ver que essas atribuições, digamos assim, se misturam pelo seguinte, né? Os interesses público e privado. Primeiro, o interesse das partes de obter a decisão, que está de acordo com outras proferidas em casos idênticos, ou seja, o direito a um tratamento isonômico perante o direito, se relaciona tanto, a um direito subjetivo delas como a um direito supraindividual, digamos assim. Afinal, o direito a um tratamento isonômico não interessa apenas a uma das partes ou as partes envolvidas em um processo, né? Além disso, o ideal de se proferir decisões que sirvam de orientação para se decidir casos futuros não diz respeito apenas ao interesse público, já que as partes, sobretudo aquelas que se colocam em grande quantidade de relações jurídicas, como por exemplo o Estado em relações tributárias ou grandes empresas em contratos de massa. Entes também podem ter interesse em atuar de modo a se fomentar o surgimento de orientação em dado sentido, né? Basta ver, por exemplo, como muitas entidades atuam por ocasião do julgamento de casos repetitivos nos tribunais superiores e até no caso de julgamento de incidente de assunção de competência nos tribunais superiores, né? Não raro, várias pessoas se movimentam a fim de que se crie, ou se movimentam com o intuito de evitar que se crie, uma orientação na jurisprudência dos tribunais superiores, na medida em que isso diga respeito aos seus interesses privados, né? Então, é uma maneira ingênua de enxergar o fenômeno, desligada da realidade no mínimo, dizer que os tribunais superiores realizam apenas função pública. E mais, a criação de restrições ao acesso aos tribunais de cúpula, embora possa ser vista como manifestação de interesse público, acaba servindo também o interesse privado daqueles que não querem que a outra parte recorra ao Tribunal Superior. E a gente vê isso todos os dias na advocacia, né? E, além disso, o interesse em que se decida corretamente no caso concreto não diz respeito apenas às partes. Bom, com essas considerações, eu quero dizer o seguinte, que, embora não seja absolutamente inútil o conhecimento da relação interesse público versus interesse privado na atuação dos tribunais, não é possível, com base nessa distinção, definir uma finalidade restrita para os tribunais superiores, né? Mas o conhecimento dessa relação, digamos assim, não torna a distinção inútil. É uma ressalva contra deduções muito técnicas do propósito definido ou atribuído às cortes superiores, aos tribunais superiores. Essas funções não se excluem, mas se complementam na atuação dos órgãos recursais, né? E, às vezes, fica realçada a função pública, às vezes fica realçada a função privada, né? Bom, de todo modo, a partir dessa diferenciação, alguns autores no Brasil e fora do Brasil também, eu tenho a impressão de que fora do Brasil quem mais escreveu sobre isso, e pelo menos é o mais citado entre nós aqui, é o professor Michele Tarufo, né, sobre as funções dos tribunais superiores. Parte da doutrina vincula a função pública aos tribunais superiores. Então, apenas esses tribunais superiores teriam a exclusividade do exercício dessa função pública e os outros tribunais, como por exemplo aqui no Brasil, os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, não teriam essa função. Segundo esse modo de pensar, A função pública tocaria ao que esses autores chamam de cortes supremas, que atuariam com o intuito de desenvolver o direito, de modo que sua função principal seria tipicamente proativa. Ou seja, o tribunal, como o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, não se limitaria a tutelar a legalidade, que seria uma função reativa, mas além disso, promoveria a legalidade, que é uma função proativa. Essas expressões são expressões empregadas pelo professor Michele Tarufo, né? Claro que a gente concorda com isso, que essa é a função primordial dos tribunais superiores, mas não é correto dizer que tem que ser a função exclusiva dos tribunais superiores. E, na verdade, eu sustento esse ponto de vista, pelo menos desde a primeira edição do livro sobre que eu escrevi sobre pré-questionamento lá em 1998, né? Mas não é correto, segundo nós pensamos, dizer que apenas os tribunais superiores realizam função pública e não, por exemplo, o Tribunal de Justiça dos Estados, né? Isso fica claro à luz, inclusive, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que, por exemplo, decisão de Tribunal de Justiça de um dos estados, quando julga incidente de assunção de competência, é considerada pela lei, aspas, uma decisão vinculante. Ainda que se possa dizer que isso seja vinculante como um precedente apenas no sentido formal. Quando se tratar de direito local, isso é, direito estadual ou direito municipal, a tese firmada, digamos assim, tem potencial para corresponder mutatis mutandis, claro, àquilo que é produzido nos tribunais superiores, já que em se tratando de direito local não cabe nem recurso extraordinário nem recurso especial, né? Claro, veja, é evidente que em razão da posição que eles ocupam, os tribunais superiores devem desempenhar esse papel com mais destaque, né? Isso até é ressaltado, como eu mencionei lá no comecinho, pelo Código de Processo Civil de 2015, mas isso não exclui que os tribunais locais também funcionem como, entre aspas, cortes de precedentes em se tratando, de direito estadual ou de direito municipal. Além disso, uma coisa importante aqui no Brasil tem a ver com o fato de que cabe recurso para os tribunais superiores, hoje, de acordo com o texto constitucional, para o Supremo Tribunal Federal, quando a questão é chamada de qualificada, isso é, quando a questão constitucional ostenta repercussão geral, e se aprovada proposta de emenda constitucional que tramita no Superior Tribunal de Justiça, isso vai valer também para a questão federal infraconstitucional, né? Então, nesses casos, isso me parece importante ter bem claro. Nas situações em que o Supremo Tribunal Federal diz que a questão constitucional não tem repercussão geral, aquele tema de direito constitucional não será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não caberá mais recurso extraordinário sobre esse assunto. Então, vários temas de direito constitucional, são resolvidos pelos tribunais locais que têm, entre aspas, a palavra final sobre a matéria. Tem um monte de exemplos sobre isso. Então, por exemplo, o Supremo decidiu, em 2014, que é uma questão constitucional, mas não tem repercussão geral, o seguinte tema: possibilidade de limitação à liberdade de expressão artística e de imprensa no tocante às publicações destinadas ao público adulto em face do sentimento religioso. É uma questão constitucional? Sim, mas o Supremo disse que, apesar de ser uma questão constitucional, ela não tem repercussão geral. Ora, sempre que houver uma disputa, uma lide sobre esse assunto, embora se trate de questão constitucional, a última palavra será dos tribunais locais sobre esse tema. Nesses casos e em outros, que, na verdade, basta consultar a página do Supremo Tribunal Federal para ver o sem número de questões constitucionais que, ao ver do Supremo, não tem repercussão geral, o tribunal local deve se ocupar com o exercício da função pública de maneira similar ao que aconteceria caso a questão fosse resolvida por um dos tribunais superiores, né? Além disso, um ponto que me parece importante, que eu vou apenas mencionar aqui, mas que merece um maior desenvolvimento no futuro, está no fato de que hoje, particularmente, né, o, digamos assim, o ambiente normativo, ele é permeado de textos com conteúdo, conceitos, digamos, ou expressões vagas, né, melhor dizendo, indeterminadas, cláusulas gerais, princípios jurídicos. E, além disso, as questões fáticas, os problemas fáticos são cada vez mais complexos e mudam rapidamente. Nesse contexto, fica difícil atribuir a um órgão de cúpula a tarefa de fixar um precedente que seja razoavelmente abrangente e minimamente duradouro. Aliás, isso é visto não só aqui entre nós, como nós podemos perceber pela prática do desenvolvimento da jurisprudência dos tribunais superiores, mas também no direito comparado, mesmo em países que adotam common law, que cada vez mais abandonam seus precedentes com frequência, né? A doutrina, inclusive, quando trata desse tema, a doutrina norte-americana mesmo, por exemplo, diz que os precedentes não têm valor absoluto e, sobretudo em assuntos constitucionais, a Corte Suprema norte-americana tende a abandonar com frequência os seus precedentes, né? Essa característica talvez seja um limite à ideia de que alguns tribunais teriam apenas funções como funções ou uma atuação relacionada à função pública e outros essa função privada, né? Claro, vejam, quando eu digo que ao decidir com base nesses elementos normativos, o primeiro passo a ser dado pelo tribunal, seja superior, seja não superior, seja no tribunal local, será a identificação do sentido da norma e de seu alcance, tal como compreendida naquele processo que está sendo submetido à sua análise. Ao assim agir, qualquer tribunal exerce aquilo que se poderia chamar de função pública, pois com sua atividade o tribunal contribui para que se aprimore pouco a pouco o sentido de um dado princípio, por exemplo. Diante disso, parece difícil distinguir, em termos definitivos, quanto ao desempenho de tais funções, isso é, funções públicas e funções privadas, funções pública e função privada, a atuação dos tribunais de cúpula e os demais tribunais que julgam recursos interpostos contra decisões proferidas por juízes de primeiro grau. Essa distinção e a tendência em se atribuir, ainda que de modo preponderante, a função pública aos tribunais superiores e a função privada aos demais tribunais, acaba por ocultar uma realidade que não pode ser afastada. A identificação do sentido da norma jurídica, isso é, o labor, a atividade consistente em interpretar e aplicar textos e princípios com o fim de se definir a inteligência da norma, é algo com o que se ocupam todos os juízes e não apenas os juízes dos tribunais superiores. Afinal, não apenas os tribunais de cúpula, ou, se preferirem, tribunais de vértice, cortes de vértice, devem se ocupar com a correção de decisões erradas e com a contribuição para que se obtenha, tanto quanto possível, segurança no que se refere ao modo como o direito deve ser interpretado e compreendido, agora e no futuro. Um precedente, uma decisão particularizada, mesmo que de um dos tribunais superiores, é insuficiente para se expressar a dimensão de princípios jurídicos, de cláusulas gerais, de textos com expressões vagas ou indeterminadas. Ou, se dizendo de outro modo, a função pública não é exclusiva dos tribunais superiores. Isso se agrava, sobretudo, quando se restringe o acesso a esses tribunais superiores, o que acaba ampliando necessariamente o âmbito de atuação dos demais órgãos. E aqui entre nós, isso ocorre. Agora, nós podemos observar, por exemplo, quanto às questões de direito federal infraconstitucional, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em tempos recentes, a orientação de que não cabe reclamação, a reclamação prevista no artigo 988 do CPC, para corrigir a aplicação errada da tese firmada no julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Ora, que consequência imediata nós temos disso? O desenvolvimento, as aproximações, as distinções relacionadas ao tema, que tem a ver com o aperfeiçoamento do precedente, acabam ficando a cargo dos tribunais locais, ou seja, dos tribunais dos estados e dos tribunais regionais federais. É isso. Mais uma vez, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um tema difícil, né? Mas como os conceitos em geral em direito não são simples, né? E esse também é um conceito, ou tem a ver com conceitos que não são, ou pelo menos eu não considero tão simples assim. Mais uma vez, obrigado. Aguardo suas sugestões, suas críticas, enfim, sua opinião a respeito disso, e agradeço se puder compartilhar esse nosso trabalho. Obrigado, um abraço, até a próxima.